foi muito impressionante para mim. O quanto eu me vi, eu não tinha, não achava que eu tinha ligação alguma mais com o judaísmo, né? A minha mãe foi se tornando ortodoxa e conforme ela se aproximava, eu me afastava da religião. E aí, quando meu pai morreu, eu me vi totalmente apegada a esses rituais fúnebres judaicos e achava eles de uma sabedoria, de uma beleza, e eu percebi que eles me comungavam muito mais que com Deus, com os meus antepassados, né? E foi aí que eu percebi esse sentido de religião, né? De religião como religação, que para mim eram com as pessoas que vieram antes de mim. E acho que um dos jeitos que eu tive de lidar com o luto foi seguir esses rituais e pesquisando e entendendo e interpretando o que cada um deles significava. E era um jeito de eu me afastar um pouco da dor que eu estava sentindo. Né, de seguir aquela lista, no livro eu falo, né, é como se eu precisasse de uma lista de tarefas para existir. E o judaísmo me oferecia essa lista de tarefas. Né, e eu fui entendendo o que era cada uma dessas tarefas, né, e percebendo que cada uma cuidava de uma dimensão concreta e simbólica ao mesmo tempo. Por exemplo, comer o ovo, depois que você chega do cemitério, você precisa comer um ovo. Né, e tem o ovo, que está até na capa do livro, ele é circular, ele remete a uma circularidade, a um ciclo, uhum, né, de morte e de renascimento. E, ao mesmo tempo, ele é para quem provavelmente estava sem comer, estava se sentindo muito desamparado, sem apetite nos dias anteriores, um aporte nutricional, né? A pessoa estava precisando comer, sim, é uma proteína ali. Pessoa, entendeu? Então, assim, cada uma desses gestos, ele parecia se desdobrar num cuidado concreto e num cuidado espiritual, vamos dizer assim, né? E eu achei isso muito bonito. E aí, a morte do meu pai e o Alzheimer da minha mãe, esses dois acontecimentos da minha vida, eles me colocaram diante de uma verdade muito dolorosa, que é: eu não tenho mais para quem perguntar sobre a minha infância. Claro, eu posso perguntar para tios, posso ter informações indiretas, para outros parentes, tentar ir atrás de documentos, fotos e tal. Mas eu não posso mais perguntar para eles. Né? E aí, isso é quase como se tivesse escancarado um vazio que já estava ali desde antes, e a partir do qual eu fui atrás, né, de quem eram esses meus ancestrais, de onde eu vim, de onde eles vieram, como eu vim parar aqui no Brasil, o que é ser uma judia no Brasil hoje, né? Uma pessoa que se considera assimilada, qual é a minha relação com o judaísmo. Então, acho que o livro me fez perguntar essas coisas e acho que agora eu tenho me perguntado essas coisas muito mais.
Interessante pensar nesses rituais, né? Eles jogam de fato a gente para dentro da gente. E é isso, é um resgate. De novo, eu acho que tudo. Bom, na vida, né? É tudo sobre nós mesmos.
Nossos
No fim,
outros.
é isso, né? É tudo sobre nós mesmos, a partir dos outros, né? A partir do meio, mas é tudo sobre nós mesmos. Então, quer dizer, a partir desses rituais é onde a gente busca o conforto, é onde a gente olha para dentro, é onde a gente busca essas origens. Muitas vezes, essas ritualísticas, eu sempre vi, Natália, essas ritualísticas como muito duras, né? Muito cruéis. Você ficar velando uma pessoa, você ficar ali remoendo aquela dor, mastigando aquela
Quero não.
dor para aquilo. Mas então, amiga, na pandemia eu entendi, eu perdi, Natália, meu avô, no dia às 5 da manhã do dia 1º de janeiro de 2001. Então, em 2020 ele teve Covid no fim do ano. E aí foi aquele processo todo, né, de estar no hospital, UTI, entubar, e aí 48 horas veio a morte dele. E aí, com a pandemia, né, naquele momento de pandemia, não pôde ter nada, não pôde ter velório, não pôde, praticamente foi só o enterro e nós pequenos ali, né, só minha mãe, meu pai, meu tio, primos, eu ali, afastados, olhando de longe, assim, o caixão ser colocado. Então, todo aquele ritual que se fazia, e minha família é uma família muito grande de italianos, muito grande, muito unida, nós passamos a virada do ano em um grande Zoom com a família inteira velando meu avô. Foi isso a virada daquele Uau. Ano. Porque precisávamos ter isso de uma certa forma, estar com todos, sabe, falando dele, falando... Foi bonito, mas foi muito estranho. E ali eu entendi principalmente essa coisa da despedida. Porque da família inteira que tinha pego o Covid naquele momento, eu era a única que não tinha, porque eu estava trancada em casa sozinha. Eu não fui me despedir dele no hospital, todos estavam, então todos puderam vê-lo. Passados dias, depois meses, e quando a gente pôde voltar a frequentar a casa, eu tinha a sensação, eu entrava na casa dele, eu tinha a sensação que ele ia aparecer a qualquer momento. Porque eu não tive despedida. Você não teve a partida. Então, a gente ainda precisa dos rituais. Por mais, às vezes, desgastante que eles são, por mais cruéis, às vezes, que eles possam parecer ser, eu acho que a gente ainda precisa ter essa passagem. Aí eu pergunto para vocês duas, que são da psicanálise, que são dessa saúde mental, isso faz sentido dentro dessa nossa saúde mental?
Sim, acho que a gente ainda precisa dos rituais, a gente sempre vai precisar dos rituais. Acho que isso não vai passar, a gente precisa mesmo, né, de elaboração de luto. E apesar deles, acho que é sempre, o fim é sempre colocado na gente mesmo, assim, né, a gente sempre que, lógico, por exemplo, quando alguém morre, o fim tá dado.
Sim.
Mas é um fim que precisa ser construído em cada um também, né? E essa construção, ela é muito variável. E os rituais norteiam, né? Essa assimilação, essa elaboração, essa introjeção do fim.
Agora eu quero fazer, então, um paralelo com você. A gente já está chegando no fim. Eu vou fazer só esse paralelo para a Paty depois encerrar.
Não, eu queria fazer um comentário.
Ah, então, por favor, amiga, comente. Então, comente, por favor.
Pensando nos rituais, né? Quando meu pai se foi, né? Ele foi muito antes da minha mãe, né? A gente teve aquela coisa do velório, esperar a família que mora fora chegar, né? Porque
Sim.
os parentes moram todos fora, né? Eu lembro que era uma noite muito fria, chovia muito e foi tão penoso para mim, para minha mãe, principalmente aquela espera das pessoas que iam chegar, né? Aquela coisa de, né, cavar, ver o caixão baixar, jogar terra por cima, né? Eu assisti essa cena à distância porque eu não conseguia ver, né? Porque eu falei assim, né, jogou a terra por cima para mim, tipo assim, agora acabou mesmo, né? E aí, logo em seguida, minha mãe falou assim, quando for a minha vez, eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada. E eu não quero que ninguém passe essa noite que a gente passou. E aí tinha toda uma questão religiosa quando ela foi, eu já sabia disso, eu falei, vou respeitar a vontade dela, né? Com religião, a família é espírita, né? Ah, então vai cremar, não é bom, que não sei o que. Eu falei, gente, eu vou respeitar o que ela me pediu, né? E é o que eu quero pra mim, né? Porque é uma cerimônia de 20 minutos.
Já tô sabendo, amiga, tá bom. Pode deixar.
Você escolhe ali 4 músicas, né? Para tocar durante a cerimônia, né? Alguém fala ou ninguém fala, né? E é assim, eu acho que é uma coisa que para mim foi muito mais leve, sabe? Porque você não fica naquela coisa de uma noite inteira, tal, não sei o quê. Eu saí dessa cerimônia da minha mãe muito melhor do que aquele calvário daquela noite fria, chuvosa, esperando, né, a terra cair em cima do caixão, né? Então, acho que essa questão do ritual é muito particular, né? Então, o que eu quero para mim é isso. Pessoas querem ser cremadas.
Tudo bem, amiga, já estamos sabendo.
Vou deixar as músicas escolhidas.
É importante saber disso. Mas, Natália, eu queria fazer um paralelo agora com o seu livro anterior, do Copo Vazio. Porque, de certa forma, ali, você também fala de uma morte. Que é a morte de um relacionamento. São diferentes mortes que a gente lida ao longo da vida, né?
São perdas, né?
São perdas e são fins de ciclo. Sim. Então, fins de ciclo são pequenas mortes que nós vamos vivendo e são pequenas dores que se for olhar bem, se for assistir essa dor, ela é muito próxima, porque são próximas, né? Porque existe o período também do luto, da recuperação, do se reerguer.
É a devastação.
Exato.
Né? Às vezes quem perde um amor, acho que morreu, né?
Então, exato. Então, assim, como você consegue traçar esse paralelo agora dentro do seu trabalho? porque estão vindo perdas, né?
Sim. Bom, eu vou falar de mim, mas eu acho que assim, a literatura, ela, a linguagem nasce da falta, né? Da necessidade, do vazio, e acho que a literatura também, e a minha literatura também, né? Acho que o que me move a escrever é o que me falta, é o que eu não sei, a minha insuficiência, a minha vulnerabilidade, a minha precariedade, e a partir daí que eu escrevo meus livros. E faço essa investigação, né? Muitas vezes ficcional, acho que a maior parte das vezes ficcional, que é, mas, por exemplo, meu primeiro livro de Esterros não era ficção, né? É uma não ficção. Mas é a partir disso, sim. Então, acho que tem, sim, essa recorrência.
Uhum. Natália, para a gente terminar aqui, ficaria horas aqui conversando.
Mas,
com
como
você.
Sempre.
Eu também ficaria.
A morte e o luto são temas que foram abordados recentemente por outros autores, né? Dois psicanalistas, como Christian Dunker, Lutos Finitos e Infinitos, A Morte de Si, do Marcelo Veras. Você acha que é importante falar sobre isso? Esses temas têm que ser, que ainda são considerados tabus, eles têm que ser falados? A morte, o luto...
Ah, acho que sim, e a morte é um dos grandes temas, o amor e a morte, né, são grandes temas da literatura, e acho que a gente precisa olhar para eles hoje, o que é a morte hoje também, depois de uma pandemia, agora que a gente vive nesse tempo tão acelerado, né, e tão sem, num cotidiano tão sem vazios, tão preenchido pela tecnologia, isso muda a nossa percepção da vida e da morte, né? Então, acho que talvez a gente precise olhar de novo, a nossa contribuição é olhar para isso de novo agora, né? E demarcar essa verdade da morte, né? De um jeito nosso, com essa língua de quem vive hoje, de quem fala hoje, de quem está vivo hoje. Então, sim, acho que é importante, sim.
Natália, super obrigada.
Muito obrigada.
Sempre conversar com você.
Eu agradeço, eu que agradeço. A conversa maravilhosa.
E a gente já está esperando um novo livro, tá? Não, olha, eu não quero te apressar. Eu não quero te pressionar. Mas a gente já está esperando um próximo, tá bom?
Tá bom.
Um beijo.
Prometo não demorar muito. Super obrigada, Patrícia e Tatiana. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu. Muito bom.
Bom, minha amiga.
Voltamos na próxima quinta-feira.
Voltamos. Não sei, eu preciso ainda lidar com toda essa conversa.
Essa finitude desse programa.
Deixa eu falar uma coisa. Claro. Eu falei que eu ia indicar dois livros de escritoras negras e eu quero indicar, né?
Sim, claro.
Os livros são livros que eu quero ler, vou compartilhar com vocês o meu desejo de ler, para que vocês também desejem ler esses livros. Um deles é O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra, que é um romance narrado do ponto de vista de uma empregada doméstica que trabalha, negra, que trabalha na casa de uma mulher branca, acho que, enfim.
Maravilhoso.
É maravilhoso. Saiu pela Todavia. E um outro livro que eu quero indicar é Mata Doce, da Luciane Aparecida. Tenho ouvido falar muito bem desse livro. Eu sei que é um livro que fala de ancestralidade, que entrelaça a história de várias mulheres e que, assim, tem algo de onírico. Tô muito curiosa para ler esses dois livros. Então, compartilho essa vontade com vocês aí. E aí, se vocês lerem antes de mim, vocês me contam.
Fica combinadíssimo.
Bom, agora sim, minha amiga, até a próxima quinta, nos vemos lá. Um beijo pra todos.
Beijo, sigam, beijo, gente, beijo. Nas redes
tchau,
sociais.
Tchau,
tchau, Natália.
Beijo, tchau, tchau.
@
Obrigada,
projeto
tchau, tchau.
Entre elas.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.